é tão real nas nossas vidas, está tão presente. Hoje a gente tem uma convidada especial para falar sobre um livro que está sendo lançado pela editora Paulus, São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angeologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Mais que amigos, entrevista.
4h17, nós vamos conversar com a Lu Burnet, que é publicitária, especialista em marketing, mestranda em teologia. Ela trabalha com marketing digital, criou uma página super atuante nas redes sociais que fala sobre São Miguel Arcanjo. E é uma missão realmente falar sobre os anjos. A gente já começa aquilo, já maravilhada, porque São Miguel, sou muito devota. E a espiritualidade angélica é algo que às vezes não é tão real e tão presente na vida dos cristãos. Principalmente também a gente vai falar sobre as almas do purgatório, ficou um tempo esquecido até pela própria igreja. Mas antes a gente falar sobre esse assunto, deixa eu cumprimentar a nossa convidada. Alô, boa tarde para você.
Boa tarde, é uma honra, um prazer. Eu gosto de falar também que é uma graça de Deus estar participando deste momento com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança, e poder partilhar do mundo espiritual, das coisas do alto, né? Que um dia, se Deus quiser, seremos concidadãos com os anjos na casa de Deus, porém também nos encontraremos com as almas do purgatório, aquelas que, através da nossa devoção, ajudaremos a libertar para a casa de Deus.
Antes, olha, eu tenho aqui um apostolado, a gente chama assim, de rezar pelas almas do purgatório. Porque não é comum, agora sim, porque a gente está voltando, né, com essa devoção que há muitos anos a igreja já nos fala, mas teve um tempo que andou até esquecida. Por que que você resolveu estudar sobre a realidade dos anjos? Por que escrever sobre esse assunto? Antes da gente falar das almas do purgatório, quero falar sobre a inspiração de escrever a respeito, né, desse tema.
Eu comecei a minha grande devoção aos Santos Anjos em 2007 por um evento familiar com a perda de um tio muito próximo, na verdade estava morando comigo. Na verdade, comecei com São Miguel mesmo, né? São Miguel teve um papel muito importante na condução da alma do meu tio, porque a gente rezava muito para que naquele momento final ele tivesse, né, que ele fosse conduzido por São Miguel Arcanjo, porque era o que eu lia. Na verdade, nós tínhamos pouca, tô falando de 2007, nós não tínhamos Facebook como uma fanpage, né? Nós tínhamos, até existia o Facebook, mas era utilizado mais pelo pessoal dos Estados Unidos. Então, a gente não tinha um canal de divulgação sobre São Miguel. Mas, aos poucos, através de santinhos, essa devoção foi entrando na minha vida. E com a proximidade da morte de um parente, eu pesquisei na internet sobre o papel fundamental de São Miguel, né? E ali aparecia para mim, acho que foi num site italiano até, que ele era condutor das almas. Então, quando eu entreguei em oração a vida do meu tio, que estava nos últimos momentos, e pedi nessa. A gente pede sempre, em primeiro lugar, por um milagre, que Deus opere um milagre, mas se não for possível, então, que aquela pessoa parta sem dificuldades, parta na paz. E ali eu me agarrei a São Miguel, pedi, né, que conduzisse a hora do meu tio naquele momento fatídico. Só que muitos sinais começaram a acontecer a partir dessa oração. E meu tio veio a falecer, toda a questão do velório depois, e algumas coisas particulares me indicavam São Miguel. Ali eu comecei a estudar São Miguel Arcanjo, mas muito devagar, porque nós não tínhamos bibliografia católica no Brasil sobre São Miguel, nada. Então foi muito difícil. Eu sei que quando em 2011, o Facebook, o meu apostolado começa nas redes sociais, eu sou profissional de marketing, né? Sou publicitária. Eu lembro que eu fiz um curso de mídias digitais, e nesse curso eu comecei a aplicar aos conhecimentos para São Miguel. E a página foi um sucesso. Rapidamente eu já tinha alcançado 500 mil seguidores e procurava conteúdos, livros aqui no Brasil e não encontrava. E aí eu comecei a fazer peregrinação na Europa. Por quê? Por que na Europa? Porque os principais santuários erguidos, né, em honra a São Miguel, eu estava por lá. E tinham histórias muito interessantes. Então eu comecei a viajar, comprar livros, porque na Europa é um berço da angelologia, sim, né? Não só na Europa, como também a Igreja Ortodoxa no Oriente. Mas enfim, a minha busca toda foi pela angelologia no Ocidente. Então, a partir ali da aparição de São Miguel no Monte Gargano, no século V. E vem daí a inspiração de fazer o apostolado para São Miguel, né? E também de estudar sobre os Santos Anjos. Porque não adiantava eu escrever e falar sobre São Miguel se eu não entendia a natureza dos anjos. Porque São Miguel, ele é, vamos dizer assim, ele é um arcanjo, é claro, uma criatura celeste, como todos os anjos são, né? Mesmo quando a gente fala assim, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, todos eles são anjos, uhum, por mais que eles tenham uma outra nomenclatura, porque a palavra anjo não significa a natureza, mas o encargo, a função. Então, todos eles têm a função de mensageiro, né? Porque o anjo é um mensageiro, porém, aqueles que não são somente o anjo da guarda, não são só mensageiros, eles têm uma, vamos dizer assim, um ofício muito especial que Deus atribuiu. Então, entre Deus e o homem, nós temos os anjos. Acima do homem, o anjo da guarda. Acima do anjo da guarda, o arcanjo. E aí, por aí vai, né, toda a hierarquia celeste. Então, esse assunto do mundo espiritual, ele me chamava muita atenção. As pessoas queriam saber do ponto de vista católico, porque a gente encontra muito material hoje dentro do esoterismo, né?
Uhum.
E de outras correntes filosóficas. Havia uma confusão, há uma confusão. Então, nós como formadores de opinião, quando nós estamos, sobretudo, atrás de uma página ou de uma plataforma de informação, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade com o que a gente divulga. E essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade, me trouxe à luz de estudar, né, profundamente o magistério da igreja, com o catecismo da Igreja Católica, né, com as Sagradas Escrituras e também na experiência de muitos santos e místicos que tiveram experiência, né? Falei aqui duas vezes a palavra experiência, mas tiveram vivência com os santos anjos.
Você tem três obras lançadas, no caso, né, pela editora Paulus. Eu falei uma primeira, agora devocionário a São Miguel Arcanjo, Quem Como Deus, e Os Anjos, Os Santos e As Almas do Purgatório. São Miguel, né, os anjos, eles não estão longe dessa realidade do purgatório, mesmo porque quando rezamos a ladainha de São Miguel, nós encontramos lá o consolador das almas que estão no purgatório, né? Agora,
perfeito,
muitas pessoas não entendem bem sobre a realidade do purgatório. A doutrina nos fala, a tradição da igreja também nos ensina. Eu queria que você explicasse pra gente sobre o purgatório. Por que que é tão, às vezes, muitos católicos até não acreditam muito nessa realidade?
Primeiro lugar, que o purgatório é um dogma da Igreja Católica. Se o católico não acreditar, ele não é católico. Porque a gente sabe que o dogma da igreja não pode ser contestado, né? Mas, assim, falta catequese sobre o purgatório, falta, vamos dizer assim, falta catequese. Quando eu digo catequese na igreja, não é para os pequenos, é para nós mesmos, para as pessoas que estão ali na igreja militante como um todo, né? Falta que religiosos e religiosas tenham interesse nesse tema, conheçam esse tema com profundidade para realizarem, vamos dizer assim, tarefas em suas comunidades, em suas paróquias, para que as pessoas se interessem. O que acontece? O purgatório, ele não é um lugar, ele é um estado da alma. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, quando têm doença na família, ou uma doença própria, né? Quando tem muitas dificuldades financeiras, quando tem muitas desilusões, muitas dores, sofrimento, tudo isso a gente pode compreender que já começa a ser a expiação dos nossos pecados ainda em vida, o que tem muito valor para Deus. Porque o purgatório, ele é um meio de purificação, é um estado da alma, né, que nos possibilita purificar das nossas faltas. O que significa isso? Quando a gente comete um pecado, a gente deixa uma sequela na alma. Vamos dizer assim, uma mancha na nossa alma. E quando a gente se confessa, a gente pede perdão ali para Deus, né, pela intermédio ali do sacerdote, Deus perdoa se nosso coração realmente está contrito, se eu estou me arrependendo de verdade daquele erro que eu cometi. Deus perdoa, porém, aquele pecado, aqueles pecados, né, mortais especificamente, deixam uma... E também os veniais, mas sobretudo os mortais, deixam uma mancha na nossa alma, que não sai com o perdão no confessionário. Porque a gente tem que pagar ali uma dívida à justiça divina, tem que dar uma satisfação para Deus, por mais que ele tenha me perdoado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu assalte uma pessoa e eu roube o celular daquela pessoa. Eu causei um dano para aquela pessoa. Imagina aquela pessoa, o celular, tem ali os documentos, né? Tem a carteira digital dela, tem o aplicativo do banco. Enfim, tem toda a vida dela naquele celular. Eu roubei dela. Aquela pessoa teve um dano. Aquele dano ali, ele está sendo irreparável. Eu venho me arrepender de verdade. Eu vou me confessar a Deus. Eu estou no confessionário. Eu me confesso, Deus perdoa. Esse meu pedido de perdão reparou o dano daquela pessoa com a falta do celular, de toda a conta bancária dela, de toda a vida dela que estava ali, os e-mails, as redes sociais, as fotos? Não. Por quê? Porque eu devo devolver o celular para aquela pessoa. Só assim ela teria o dano reparado. É mais ou menos isso que acontece com o perdão dos pecados. A gente pede perdão ao confessionário, a gente tem que ter um firme propósito de não mais pecar, embora a gente geralmente caia sempre nos mesmos pecados, que a gente chama de pecadinho de estimação. Só que aquele pecado perdoado, eu devo satisfazer a Deus. Como é que eu vou fazer isso para tirar aquele pecado? Porque é ele que vai me enviar para o purgatório. É aquela mancha do pecado, ou seja... Quantos pecados eu cometi em vida e quantos eu não penitenciei, por mais que eu tenha pedido perdão. Diz Santa Francisca Romana que um pecado mortal perdoado, porém não expiado nessa vida, corresponde a 7 anos de purgatório. Então, você imagina quantos pecados mortais um homem comum comete na sua vida, se arrepende, mas olha quantos anos de purgatório ele terá se ele não tiver feito penitência por aqueles pecados. Então, assim, é muito séria essa história.
Sim.
Da reparação dos pecados. Ah, como é que eu posso fazer, então, para reparar os meus pecados? A igreja nos possibilita essa reparação imediata pelas indulgências, né? A gente sabe quando tem que a igreja dispensa indulgências por várias situações. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente faz uma peregrinação, a gente está em certa cidade... Em Roma, por exemplo, e tem a indulgência plenária se eu visitar as 7 basílicas, por exemplo, né? Então, ali eu apago todas as manchas dos meus pecados. Porém, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me confessar, pode ser antes, pode ser nos próximos dias depois dessa visita às basílicas. Eu tenho que comungar, eu tenho que rezar pelas intenções do Papa, uhum. Né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. E aí, eu recebo a indulgência. Se eu tiver no meu coração... realmente arrependida da confissão que eu fiz e com o firme propósito de não mais pecar. Então, assim, é tudo muito sério. O purgatório, ele é uma realidade. Ele pode acontecer na vida com as dificuldades que nós temos. Ah, às vezes as pessoas reclamam, né? Nossa, eu tô sempre correndo atrás das coisas, as coisas não acontecem, não dá nada certo. Pega essa coisa que não acontece, que não dá nada certo e oferece a Deus pelos teus pecados. Faz um oferecimento pro teu coração, porque isso acontece e isso é um mérito. Para Deus é muito mais importante que a gente pague o nosso purgatório em vida, que ainda nós temos mérito, do que na hora da morte. Porque quando a gente morre ali, termina o tempo do mérito. O que significa isso? Que o meu purgatório vai ser tão extenso, ou dependendo se eu for uma pessoa que, né, fiz muita penitência em vida, vai ser um purgatório curto, ou vamos dizer que eu morri na graça, na amizade com Deus, tendo expiado durante toda a minha vida por todos os meus pecados, fazendo penitência, jejum, né? Fazendo muitas orações, fazendo muitas doações, muitas caridades, porque a caridade ela apaga uma multidão de pecados. Sim. Eu fiz muitas boas obras que eu tive uma vida exemplar, e aí você morre e vai pro céu, né? É muito difícil, mas não é impossível, porém é muito difícil todas as almas morrerem e irem direto para o céu. A maior parte delas vai passar pelo purgatório. Isso é revelação de místicos, isso é revelação dos santos, né? Porque se a gente fizer um exercício agora, cada um que está nos ouvindo agora, e pensar, se eu morresse nesse exato momento, como eu me apresentaria diante de Deus? Eu estou 100% pura, alva, sem pecados para me apresentar diante de Deus? Eu penitenciei todos os pecados que eu cometi na minha vida? Muito difícil, porque quando a gente não tem ciência disso, a gente não se prepara para a penitência, né? A gente acostuma fazer, ah, eu vou fazer penitência só na quaresma. E aí passa todo aquele ano pecando, você passa todo ano se confessando, só que as manchas do pecado ficaram. Então, se a gente sabe que é tão grave o pecado diante de Deus, que é uma ofensa tão grave, né? A gente fere o amor de Deus com o nosso pecado, a gente não pode morrer e, mesmo com os pecados perdoados, se apresentar diante de Deus se a gente está com a nossa alma suja. Então, o purgatório é isso, é um meio de purificação que geralmente acontece depois da vida, porém podemos sim começar a pagar os nossos pecados aqui na Terra. E esse pagamento vem através, voluntariamente, das nossas boas obras, da caridade, né? Das boas ações que a gente faz, também pela penitência, né? Pelos jejuns, pelas mortificações. Então, o que eu posso te falar sobre o purgatório é que ele é um estado da alma por onde, né? Passará, na verdade, sim, a maioria de nós para purificar dessas manchas do pecado, estarmos 100% plenas e lindas espiritualmente para entrarmos, né, na casa de Deus.
Perfeito. O seu livro Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, você fala sobre a realidade, né, dos santos que tiveram grandes experiências com os anjos. Santa Faustina foi uma delas, inclusive Cristo designou São Miguel para cuidar de Santa Faustina em muitos momentos. Ela tinha essa percepção da presença de São Miguel em muitos momentos. O nosso anjo da guarda, ele tem uma grande... Nós não sabemos o quanto ele pode nos ajudar, a gente não pede a ajuda que ele, né, pode, porque ele está disponível o tempo todo para nós, mas nós não temos amizade com o nosso anjo muitas vezes. Padre Pio também fala muito sobre a atuação, né? Fala também sobre esse processo de purificação e que você também traz no livro, cita muito também Padre Pio. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso.
Olha, Santa Faustina Kowalska, ela foi uma das maiores místicas da Igreja, santas místicas, né? E ela tinha, sim, experiências vívidas e quase que diárias com seu anjo guardião. Teve experiências com São Miguel. São Miguel se manifestou para Santa Faustina, dizendo que o próprio Jesus tinha pedido para que ele cuidasse de Santa Faustina, porque ela era muito odiada pelo mal. A gente sabe que quando as pessoas estão se dedicando para fazer uma obra muito boa, né, para Deus, uhum, o que que acontece? Os espíritos ruins, né, os espíritos malignos, os demônios, eles acabam querendo que aquela obra não aconteça. Então, para missões muito grandes, Deus envia São Miguel Arcanjo, né? Todos nós temos um anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é extremamente poderosíssimo. Falta o nosso amor pelo anjo da guarda, o nosso discernimento de que ele pode interceder por nós em muitos momentos da nossa vida. Porém, esses que são santos, na verdade, que foram, né, que já partiram e que tinham obras grandiosas, em muitos relatos a gente encontra que Deus designou mais de um anjo, né, devido àquela perseguição espiritual. E a gente entra aqui na Santa Faustina, também teve um momento muito bonito com o purgatório e envolve Nossa Senhora. Santa Faustina foi levada, né, pelo seu anjo da guarda. Embora a gente fale que o purgatório é um estágio, não um local, uhum, aqui ela revela que ela foi enviada a um local enevoado. Por que a gente fala local? Porque ela teve que perceber o purgatório de alguma maneira. Então ela foi, né, ela percebeu como um local enevoado, embora seja um estado da alma, onde muitas almas se encontravam sofredoras. E ela ficou muito atormentada por essa visão. Só que neste momento ela vê quando Nossa Senhora, né, dá o ar da graça no purgatório e as almas experimentam um grande alívio. Tanto que as almas, quando Maria entrava, se direcionavam a ela como a mãe de misericórdia do purgatório. Então, Maria também tem esse título, né? Dentro de tantos maravilhosos que a gente conhece, Nossa Senhora é a mãe de misericórdia do purgatório. E agora a gente vem para Padre Pio. Padre Pio, a maioria das pessoas que tem a devoção a Padre Pio sabem que ele experimentou na vida muitos sofrimentos, né? O corpo do Padre Pio foi uma batalha, foi um palco de batalha entre anjos e demônios o tempo todo. Por quê? Porque quando ele era jovenzinho, recém tinha sido ordenado, ele sentiu no seu coração que Deus, Jesus, queria que ele se oferecesse a si próprio, a sua vida, né? Pela conversão dos pecadores e também pela expiação das almas purgatório. Isso ninguém sabe, né? São raríssimos livros que falam sobre essa questão. Essa informação eu peguei num livro de Padre Pio, né, que eu trouxe do Monte Gargano. Na verdade, desculpa, eu trouxe lá de San Giovanni Rotondo. Uhum. Escrito por um padre, um frei capuchinho que viveu com Padre Pio e com ele experimentou muitas histórias de Padre Pio sobre o purgatório, sobre as almas, né? Então, Padre Pio envia uma carta para... Ele tinha dois padres que ele se correspondia aqui. Um era seu confessor, o outro era diretor espiritual. Era o padre Agostino e o padre Benedetto. E ele pediu, porque assim, você sabe que o capuchinho, eles fazem três votos, né? Obediência, castidade e pobreza. Então, ele era muito obediente, ele não fazia nada sem antes ter a permissão do seu diretor espiritual, do seu confessor. E ele pede, então, em carta, que ele possa... Isso ele já tinha a saúde fragilizada. Uhum. Que ele possa se doar pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. E quando ele recebe essa permissão, as aparições das almas para Padre Pio foram demais. A ponto de Padre Pio estar celebrando a missa e enxergar mais gente morta do que viva nessas missas, uhum, né? Porque eram constantes. E Padre Pio os via como nós nos vemos aqui no mundo espiritual. Desculpa, no mundo material. Ele não tinha uma visão espiritual dessas almas. Ele as via como essas pessoas, como pessoas realmente, né? O que era bem... Mas como é que eu vou dizer para vocês? Intrigante, porque, sim, assim, é muito difícil, é muito raro, na verdade, é raríssimo uma aparição de uma alma do purgatório. Porque a gente está falando de almas, as almas não têm corpo. Acabou o corpo na hora da morte, né? Nós temos a alma e o corpo espiritual, que é a quem conduz a alma daquela pessoa. Porque a alma é a essência da pessoa, né? Não é o espírito, é aquilo que nós somos, né? O que nós somos fora desse corpo aqui, como nós pensamos, como nós agimos, é a nossa psique. Então, isso é importante a gente falar, porque existe toda uma diferença de pessoas que dizem que viram espíritos, né? Se espírito não tem corpo, como é que você vai ver? Então, uma aparição de uma alma do purgatório, ela beira um milagre. Por quê? Porque não existe mais o corpo e ela só se manifesta por uma especialíssima e rara, né, vontade de Deus. Uhum. E São Padre Pio tinha mais esse dom, né, além de todos os outros que a gente já conhece.
Olha, maravilhoso. Quem quiser conhecer mais, onde adquirir as suas obras, principalmente essa, né, Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório?
A editora, na verdade, que publicou os meus livros foi a Paulus Editora, né? A Paulus tem lojas espalhadas, se eu não me engano, em 33 ou 34 cidades brasileiras, na maior parte delas capitais. Porém, tem a loja virtual da Paulus, né? Você vai para o Google, se você for para o Google colocar Paulus ali, você vai encontrar a loja virtual. Ou se você escrever Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, vai aparecer ali uma série já de plataformas, marketplaces, né? Tipo Amazon, americanas.com, Ponto Frio, ou demais livrarias católicas que estão vendendo esse livro aqui.
Lô, obrigada mesmo pela participação. Gente, a gente poderia chamar a Lô de novo para falar sobre outros livros, enfim. e continuar falando com a gente a respeito do purgatório, porque é algo que a gente precisa realmente conhecer bem mais. Eu agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, um fim de semana abençoado para você.
Para você também, para todos aqueles que estão nos ouvindo, que não tenham medo de rezar pelas almas, gente, porque elas só fazem bem. Depois que a gente reza por elas, elas são as nossas maiores amigas e intercessoras.
Amém. Obrigada, Lô.
Obrigada.
Beijo.
Obrigada, querida. Tchau, Silvia. 4h40.